vocês, mas principalmente para quem nos visita, sobre a série que a gente vai continuar hoje. Na verdade, nós temos séries de ensinos que são abordados ao longo de todo o mês aqui na igreja. E a gente faz isso para que a gente consiga abordar com mais profundidade os assuntos em várias semanas, ao invés de falar durante um sermão só. E durante os domingos a gente está numa série chamada Desenrola Crente, que tem um nome claramente inspirado no programa do governo, Desenrola Brasil. Tá ali, ó, a arte, ó. É sério, foi inspirado mesmo. E na verdade são princípios bíblicos para que você tenha uma vida próspera e abençoada. É disso que a gente está falando aos domingos, é disso que a gente vai continuar a falar hoje. Nas quintas-feiras a gente tem uma outra série chamada Lugar Secreto, que está sendo também brilhantemente conduzida. E tá ali o gráfico lindo dela também. Amém? Então, sobre essa série do Desenrola Crente, na primeira semana a gente falou um pouco sobre fé para obedecer. A gente falou de princípios bíblicos como o dízimo, como generosidade de um modo geral. Na segunda semana a gente associou a nossa vida financeira e o trabalho, falando sobre o trabalho como uma das ferramentas que Deus utiliza para abençoar e para prover sobre a nossa vida. E na semana passada, o pastor Rodrigo e a pastora Natália, né, no culto da manhã e no culto à noite, eles pregaram brilhantemente falando sobre fé para as nossas necessidades, com base lá no texto de Filipenses 4,19, que diz que o Senhor suprirá as nossas necessidades com base nas riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, porque Deus supra as nossas necessidades. Glória a Deus que não nos desampara, que permanece conosco sempre que a gente precisa. Amém? E hoje eu tenho a honra de continuar essa série falando agora sobre fé para o futuro. Sabe? Fé para o nosso futuro financeiro. E o ponto fundamental dessa semana é uma verdade que às vezes a gente consegue pegar em um ditado, sabe? Você certamente já falou, você já ouviu alguém falando algo como "o futuro a Deus pertence". E esse ditado, ele transporta a gente para um lugar desconfortável, sabe? Bate um desconforto quando a gente fala isso. Porque normalmente a gente fala desse ditado numa situação em que a gente não tem certeza sobre o que vem logo depois. E aí bate isso no coração. Eu sei que bate. E eu também sinto isso. Mas esse desconforto, ele vem do fato de que quando você se depara com essa afirmação, você enxerga o futuro como algo que não está no seu controle. E que por não estar no seu controle, é desconfortável, como eu falei. Isso questiona as certezas que você tem hoje. Aquilo que te mantém seguro. A verdade é que você não pode ter certeza sobre a permanência eterna das coisas. E isso é desconfortável, como eu falei. Quando falamos, por exemplo, que o amanhã não nos é prometido, e a gente fala isso no sentido de que ninguém garante que a gente vai estar vivo amanhã, e isso é uma verdade para todos nós, junto com isso também a gente sabe que junto com o amanhã, todas as outras coisas também se tornam um pouco incertas. Se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, todas as outras coisas também eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se eu vou ter um trabalho amanhã, eu não tenho certeza sobre a minha saúde amanhã, eu não tenho certeza sobre a minha família amanhã. Você está entendendo que várias coisas nas quais eu posso me segurar, elas se tornam um pouco sólidas, elas se tornam, sabe, difíceis de se apoiar. Sentiu o desconforto agora? É isso aí que a gente vai atacar hoje. É esse lugar e esse ponto que a gente vai resolver hoje, amém? A gente vai atacar esse desconforto de duas formas. A gente vai falar sobre dois assuntos diferentes, e eles são tão diferentes que de repente podem parecer até duas pregações diferentes. Mas a gente vai falar primeiro sobre a primazia de Deus sobre o tempo. E depois a gente vai falar sobre a justiça de Deus. E essas duas coisas juntas, elas vão tocar exatamente nesse desconforto aqui que a gente começou a falar agora. E para começar, eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 20. Provérbios, capítulo 28, no versículo 20. Obrigado. E é um versículo bem pequeno. Na verdade, o versículo é um pouco maior do que isso. Mas essa aqui é a parte, talvez, que a gente mais vai citar hoje. E é nesse versículo que a gente vai voltar inúmeras vezes e que lá no final talvez ele vai fazer um pouco mais sentido para você. Mas Provérbios 28, no versículo 20, diz que o homem fiel, ele abundará em bênçãos. É isso que fala. O homem fiel, ele abundará. E quando diz abundará, ele não está dizendo que tem só um pouco, no sentido de que eu tenho um microfone nas mãos. Se eu estivesse abundando em microfones, eu teria dezenas de microfones nas mãos, porque eu teria muito mais do que eu preciso. O homem fiel abundará em bênçãos. Ele vai estar cheio de bênçãos, repleto de bênçãos. Ele vai ter tantas bênçãos que ele não vai conseguir carregar as bênçãos. Isso significa abundar. Ele abundará em bênçãos. Isso ficou claro para você? Essa frase, que é verdade, deveria causar em nós o conforto de que a gente sabe que se a gente tivesse apenas a nossa fidelidade, porque diz o homem fiel, se a gente tivesse apenas a nossa fidelidade como garantia da nossa bem-aventurança, isso já seria suficiente. Você entende isso? Essa frase deveria levar a gente para esse lugar de conforto. Então eu sei que se eu for fiel, eu vou abundar em bênçãos. Acabou. Porque se eu for fiel, eu tenho aquilo que é necessário, porque isso me garante. Mas o fato é que essa promessa e muitas outras, elas não cumprem esse papel no nosso coração, eles não penetram esse tanto nas nossas próprias defesas, porque no fundo a gente não acredita tanto assim em quem prometeu isso. Ou, se a gente acredita em quem prometeu isso, a gente se considera especial demais para que Deus se manifeste de maneira completa na minha vida. Digo, ele prometeu, mas eu tenho um passado, eu tenho erros, eu sou corrigido por Deus. Como assim ele tem algo de abundância de bênção sobre a minha vida? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu fiz? E aí, por um desses dois motivos, ou porque a gente não confia em quem prometeu, ou porque a gente se considera não merecedor daquilo que ele falou, e por isso fora do alvo da palavra dele, a gente não consegue ter a confiança que deveria vir com uma promessa que Deus faz para nós. Você consegue entender isso? Então são dois pontos. Ou eu não olho para Deus que me prometeu e eu acho que talvez ele não seja tão bom assim, o que parece absurdo comigo falando, mas se você analisar não é tão absurdo assim. Ou então, eu me acho imerecedor, longe, distante daquilo que ele falou. Deus falou que o homem fiel abundará em bênçãos, mas talvez eu não seja tão fiel assim, mas talvez eu não seja tão bom assim, mas talvez eu não seja merecedor. Aí Deus fala, mas não é por você que você é feito merecedor, mas, sabe, você se coloca fora, distante. Diante da palavra, grita diante de nós a realidade. A palavra fala uma coisa e a realidade grita na nossa frente. E diante das promessas que Deus faz, as circunstâncias gritam diante de nós. E por isso, para que a gente consiga se apropriar das promessas de Deus, talvez a gente tenha que dar uns passos para trás e entender quem é Ele para que Ele prometa. E de onde vem o poder para que Ele prometa. E de onde que vem, na verdade, essa promessa. Porque você entende que o valor de uma promessa, ele tem que estar associado diretamente ao tamanho de quem promete? Porque se seu gato prometer que vai amar você para sempre, isso não significa muita coisa, porque daqui a uns 10 anos ele morre. E ele não vai ser capaz de muito corresponder. Desculpa. Desculpa. A gente tem dois gatos. Mas eles vão morrer um dia. Mas o ponto é que se o seu animal prometer algo para você, isso tem a mesma importância e valor dele próprio. É pequeno, é limitado, está preso a um espaço no tempo, ele sequer fala o seu idioma. Não significa muito, é isso que eu estou querendo dizer. Mas se Deus promete algo a você, aí a gente está falando de um outro tipo de promessa. E a gente está falando de um outro impacto que se deveria ter na sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Outro impacto deveria ser na sua vida, não na sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, no versículo 16. Gente, agora tem dois cultos domingo, além de quinta. Isso quer dizer que a gente vai pregar mais. Isso quer dizer que você vai cansar de me ouvir falar de Colossenses. Mas você vai, ó, você vai decorar isso aí. Que eu vou falar todas as vezes. Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Está escrito assim, pois por meio dele, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Esse texto está falando de Jesus. Por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todos os tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E o que eu preciso que você entenda aqui é que quando nós dizemos por meio dEle foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, eu estou dizendo que Ele existe antes de todas as coisas. Porque seria impossível que Ele estivesse criando algo enquanto Ele não existia. Consegue entender isso? Eu só consigo criar algo porque eu existo antes. Se eu cozinho algo, eu cozinho porque eu existo antes daquilo que eu estou cozinhando. Porque se eu não existisse antes, eu não conseguiria fazer isso. Ele existia antes de todas as coisas. Todas as coisas. E o fato de existir antes e de ter criado tudo coloca Cristo, a Deus, em um lugar de primazia sobre tudo que foi criado. Sobre a criação. Que é como normalmente a gente chama aquilo que foi criado aqui na Terra. A gente costuma chamar a criação tudo aquilo que a gente vê aqui. A gente costuma chamar a criação a planta, o animal, a terra, a pedra, a montanha, o vento, que seja. A gente costuma chamar de criação aquilo que a gente vê, mas na verdade criação é qualquer outra coisa que exista. Seja visível ou invisível, poder ou autoridade, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Então tudo é criação, tudo é criatura, tudo veio dEle. E aí, quando a gente vai falar que tudo veio dEle, a gente também está falando sobre tempo. Porque Ele existe antes do tempo. Porque não foi o tempo que existia e aí Ele nasceu. Ou então, como se Deus envelhecesse com o passar do tempo. Ele criou o tempo. Ele está além do tempo. Antes de que qualquer coisa existisse, Ele era. Ele estava lá. Ele tem primazia e controle sobre tudo, todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, todas é todas. E considera o tamanho de Deus quando você pensa sobre isso, porque Deus não criou algo se colocando dentro da própria criação, no sentido de que Deus não cabe na criação. No sentido de ser completamente contido por ela. Porque se assim fosse, o fato dele habitar em você significaria que ele não pode habitar em mim. Porque ele está em você e está contido em você. Mas você não é capaz de conter a Deus. E nenhuma parte da criação pode conter a Deus, porque Deus é maior do que toda a criação. Ele é soberano sobre a criação. Ele tem primazia sobre a criação. Ele é maior do que a criação. Você consegue entender isso? Ele é maior. Deus habita em você, mas não é contido com você. Da mesma maneira, Deus criou o tempo, mas não é contido pelo tempo. Deus não está dentro do tempo como sujeito às leis dele. Deus está além do tempo. É por isso que no versículo seguinte de Colossenses, no 17, diz que ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é antes e nele tudo subsiste. Antes do tempo existir, ele era. E quando o tempo não mais existir, ele ainda existirá. Ele era antes, ele será depois. Em Mateus 24, 35 diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A gente sabe que Cristo é a palavra. Ele é imutável perante o tempo. Ele está além do tempo. O tempo não toca em quem Deus é. E quando essas verdades elas começam a tocar a nossa realidade, é que começa a ficar um pouco mais complexo, sabe? Porque, por exemplo, quando você fica de pé, você tem certeza que o chão embaixo dos seus pés, ele existe. Você sabe que o chão está lá. E você sabe que o chão está lá, é esquisito isso, mas a verdade é que você sabe que o chão existe porque você sente ele, você percebe ele por meio dos seus sentidos, de gravidade. Mas principalmente porque quando você nasceu, ele já estava lá. E você tem convivido com ele durante todos esses anos e conviverá provavelmente até que você morra ou que Cristo volte. Em toda a sua existência sempre houve chão, mas a verdade é que nem sempre o que hoje a gente vê existiu. Nem sempre aquilo que a gente está vendo existiu aqui na Terra. Então, a verdade é que a gente precisa lembrar daquilo que está escrito em Hebreus 11, no versículo 3, que diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Aquilo que se vê foi feito do que é invisível, porque foi feito por meio da palavra. Amém. Onde que eu quero chegar? Você entende que a certeza, as certezas que você tem na vida, não deveriam vir de qualquer coisa que você sente ou toca? Você percebe que até o chão que você convive desde que você nasceu só existe por causa da palavra, e que por causa disso qualquer certeza que você tenha deveria ser amparado nele e não nela? Não é no chão, não é no que você toca, não é no que você sabe, não é no que você vive, não é na circunstância, não é na realidade. Ele é a realidade. Dele vem a realidade. Nele estão todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nós andamos, agimos, vivemos nele. Isso também diz para nós que não é porque a gente nasce de uma maneira, como o chão que nem sempre existiu, que a gente precisa morrer da mesma maneira. Que a gente precisa permanecer da mesma forma para sempre. O universo foi feito de quê? Pela palavra. Quem é a palavra? Cristo. Quem é Cristo? Deus. Um dia esse chão não existiu porque a terra não existiu, porque o universo não existiu e o tempo um dia também não existiu. De maneira que a gente vai para um lugar em que as certezas e convicções que temos não deveriam ser amparadas, como eu falei, nos nossos sentidos. Porque os nossos sentidos apontam para onde eles conseguem tocar, para onde eles conseguem ver. Mas as nossas certezas deveriam apontar para Deus, que fez todas as coisas e por meio de quem tudo subsiste. Só Ele pode falar do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, porque em todos os tempos, Ele está lá. Em todos os tempos. Ele estava lá no passado. Ele está agora. Ele estará no futuro. Ele está lá já. E antes que você pense assim, poxa, mas dizer que Deus está no meu futuro é algo difícil de assimilar, mas a verdade é que é só isso que faz com que a gente consiga se apropriar das boas novas da salvação. Porque a verdade é que todo o evangelho se resume ao fato de que Deus mudou a nossa sorte, de maneira que o nosso destino, através de Cristo Jesus, para que Ele consiga nos conectar com a eternidade. Deus nos coloca em contato com a eternidade porque Ele já está lá. Porque Ele era antes de tudo e porque Ele permanece depois de tudo. E quando Deus nos leva para a eternidade, na verdade Ele está nos levando para onde Ele está. Entende isso? Que quando a gente fala da eternidade como um tempo que é infinito, é como se o tempo já não existisse mais, como ele não importa mais. E Deus, quando através do Seu Filho nos reconectou com o Pai e nos conduziu para um lugar em que nós temos acesso à vida eterna, Ele está dizendo, eu estou aqui, agora vem para cá. Vem para onde eu estou. Vem para onde eu nunca saí. Sai do lugar onde você está sujeito às leis e às circunstâncias do tempo e vem para onde eu estabeleci um lugar para que você permaneça. Deus nos leva para a eternidade para encontrar com Ele. E a gente se apropria disso por meio da fé em Cristo Jesus. E por isso, quando Ele fala para mim que se você permanecer fiel, o seu futuro será cheio de bênçãos, eu posso acreditar naquilo que Ele fala. Por quê? Porque Ele já está lá. Porque Ele já está no meu futuro. Porque Ele já está na eternidade. Porque Ele já sabe. Ele já sabe, Ele já está lá. Ele consegue falar e tem propriedade e poder para falar do meu futuro, porque Ele está além do tempo. Ele não tem dificuldade em olhar para quem eu sou e dizer, olha, se você fizer isso, o resultado é esse, porque Ele é soberano e tem primazia sobre o tempo e toda a eternidade. E aí a gente resolve o primeiro problema, que é você não acreditar tanto naquilo que quem fez a promessa. Amém? Aleluia. O nosso passado, queridos, ele reside apenas na nossa memória, que é falha. Então, a gente deveria deixar que Deus fale sobre o nosso passado, porque Ele estava lá. E porque Ele tem de poder para perdoar essas coisas. O nosso presente, ele é muito maior do que aquilo que a gente consegue perceber e enxergar, porque as circunstâncias relacionadas a Ele são muito maiores do que nós. O mundo é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar, mas Ele consegue enxergar todas essas coisas. A gente deveria ser guiado por Ele porque Ele sabe melhor do que nós. Sobre o nosso futuro, ele parece incerto diante de nós, porque o amanhã, como eu falei, não nos é prometido, mas em Deus nós temos resposta para os nossos anseios. Ele já está lá. Ele pode nos dizer como vai ser. Nós podemos confiar no que Ele diz, mas do que aquilo que nós sabemos. Aquilo que ele fala é maior e é melhor do que aquilo que eu sei. Nele eu posso confiar. E ele prometeu que você vai ser cheio de bênçãos se você for fiel. Amém? O homem fiel abunda em bênçãos, abundará em bênçãos. Amém? Uma vez que você já compreendeu a maneira como Deus é soberano e a maneira como ele tem primazia sobre tudo, resta ir para o segundo lado da história, que é, se eu não tenho dúvida sobre o Deus que prometeu, se eu sei o quão grande e poderoso ele é, talvez o motivo pelo qual eu tenha dúvida seja eu mesmo. No sentido de que, sabe, o que faz com que a gente tenha acesso às promessas? O que faz com que eu tenha a segurança de que eu possa receber daquilo que Deus prometeu? Como que eu sei que aquilo que é bom é para mim? Esse é o ponto. Porque, às vezes, eu sinto que é como se a gente conseguisse dar um passo em direção à salvação. E a gente consegue crer que Cristo morreu por mim e agora eu sou salvo. Mas que isso é tão bom, e é de fato, que não tem nada além disso. Como se eu não pudesse mais dar mais passos para frente, em direção às outras coisas que Deus fez, porque eu já não sou merecedor disso, que dirá do resto. Você está entendendo? E isso acaba impedindo a gente de tocar em todas essas outras coisas. Então, quando a gente fala sobre, quando a gente fala sobre finanças, mas quando a gente fala sobre cura, mas quando a gente fala sobre plenitude, quando a gente fala sobre um futuro de paz, quando a gente fala sobre a sua família, quando a gente fala sobre seus filhos, quando a gente fala sobre aquilo que você sabe, os lugares onde você quer ir, aquilo que você quer aprender, quando a gente fala sobre todas essas coisas, isso parece distante e você se sente sozinho diante do quão grandes são as circunstâncias de você, que cercam você. E isso meio que não tem solução, mas tem solução. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. No versículo 1. Eu quero começar lendo esse texto, porque esse texto ele descreve uma condição. E essa condição de coração, ela se assemelha muito a esse lugar de dificuldade de se encaixar nas promessas. Esse lugar de, eu acho que não é bem para mim que ele está falando. E ele diz o seguinte, em Efésios 2, no versículo 1, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. E essa frase ali no final, merecedores da ira, é o que sintetiza esse lugar que eu estava descrevendo antes. Porque, como merecedor da ira, quando eu me deparo com a grandiosidade da promessa, eu tenho a certeza de que não é para mim. Eu olho para aquilo e falo, é bom demais para mim. E eu tenho dificuldade de dar os passos necessários para acessar esse lugar, porque eu estou aqui, eu erro, tem pecado em mim, tem alguma coisa que me separa de Deus. E por me separar de Deus, eu não consigo acessar aquilo que Ele fala. E eu quero que você reflita sobre isso, que quando a gente se coloca em um lugar que é separado do alvo, separado de ser o alvo das promessas de Deus, a gente olha para nós mesmos exatamente como esse texto descreve, como merecedor da ira, que é algo que não parece vir de Deus e não é coerente com o caráter dele, com a maneira como ele se manifesta por nós. Eu quero que você dê uns passos para trás para começar a pensar em sobre quem Deus é e sobre a natureza daquilo que ele faz e sobre como que isso combina com a maneira como você o enxerga. Porque se Deus é bom e Ele ama você a ponto de dar o seu único filho para que você não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele te ama muito. E se Ele ama muito, não faz sentido que Ele coloque você ao mesmo tempo em um lugar em que você é merecedor da ira e incapaz de acessar as promessas que Ele faz. Você está entendendo isso? Então, na verdade, ao mesmo tempo que eu estou tentando te levar para um lugar em que você enxerga melhor a si mesmo, talvez você precise corrigir a maneira como você enxerga a Deus. e a natureza daquilo que ele faz, o seu caráter e aquilo que ele é, de fato. Porque ele é bom e ele ama você. E ele estabeleceu na palavra princípios através dos quais você tem que viver, e vivendo através deles existem promessas que você acessa. E dentre essas todas, bênçãos, se você for fiel. Esse lugar é como se você dissesse: eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades em Cristo, eu sei que Ele cura, eu sei que restaura, eu sei que provê, eu sei que tem o melhor para o meu presente, eu sei que tem dons, eu sei que fala sobre o meu futuro, mas na real, ao mesmo tempo, eu não estou tão convicto disso. É esse lugar de dúvida sobre aquilo que Deus é. Porque eu não sou perfeito, porque quando eu leio e conheço da palavra, eu me defronto com a minha própria dificuldade, porque eu tenho um passado. Então eu creio que fui salvo, mas nas promessas, não sei se eu acesso as promessas. E aí, para confrontar isso, eu quero continuar a ler com você. A partir do versículo 4. E diz o seguinte: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões, porque pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras por vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu quero que você reflita na profundidade de Deus, que te ama a um nível que quer demonstrar o amor que Ele sente por você para as eras vindouras. É Ele amar tanto você, Jardel, que Ele quer falar não só hoje, mas pela eternidade, o quanto Ele te ama. E o fato dEle te transportar para esse lugar nas regiões celestiais em Cristo serve de exemplo para todo o universo do tamanho do amor que Ele tem e do quão precioso você é para Ele. O quanto nós somos para Ele. Ele quer fazer desse amor e dessa bondade expressa em Cristo Jesus. Ele quer mostrar nas eras que hão de vir essa riqueza da graça. Esse amor, esse poder, essa bondade manifesta para conosco. Então, em primeiro lugar, por causa do grande amor com o qual Deus nos amou, Ele nos deu vida em Cristo. Nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. E logo depois, para que Ele pudesse mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, Ele nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Volta um capítulo. Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Porque aqui está escrito que Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Em Efésios 1, no versículo 3, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Lembra que Ele é antes de todas as coisas? Antes da criação do mundo, Ele nos escolheu nele para sermos santos e sem culpa diante dele. Isso quer dizer que antes da criação do mundo, Ele estabeleceu uma maneira de que o homem pudesse ser reconciliado de novo com Deus. Ele fez aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter acesso a Deus de novo. Para que nós pudéssemos ser novamente santos e justificados perante o Senhor. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. E aqui aparece de novo que é maravilhoso isso, porque Deus nos ama e Ele nos salva. E Ele nos salva e Ele faz isso de maneira a criar louvor para a sua própria graça. O amor dEle, a bondade que Ele tem por nós é tamanha que Ele sabia que isso geraria louvor para Ele mesmo. No sentido de dizer: eu sei o quão gigante é aquilo que eu sinto por você. E transportar você da morte para a vida vai render louvores. Amém. Vai expor o quanto eu amo. E agora a gente começa a compreender algumas coisas que vão um pouco além do que só a salvação, sabe? Porque Ele nos abençoou com toda sorte e bênçãos espirituais. Porque Ele nos escolheu para sermos santos e sem culpa diante dEle. Porque Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Percebe que tem coisas que vão um pouco além do que só a salvação? Quando Ele diz que nós fomos escolhidos para nos apresentarmos diante dEle sem culpa, quer dizer que eu não preciso ter medo de me achegar diante do Senhor. Quer dizer que eu não preciso me colocar fora daquilo que Ele diz. Quer dizer que eu tenho acesso às promessas. Quer dizer que eu tenho acesso a Ele. Eu tenho acesso a quem Ele é, o caráter dEle, a natureza dEle. Eu tenho acesso a Ele. Em Colossenses, no capítulo 2, eu quero que você perceba isso, no versículo 9. Diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Como é possível para nós viver em Cristo e ao mesmo tempo não sermos aperfeiçoados nele? Você percebe que são coisas que não são coerentes? Se Ele nos promete sermos perfeitos nele, quer dizer que quando Cristo estabelece uma maneira através da qual nós temos que viver e nós submetemos a nossa vida a viver dessa forma, eu sou aperfeiçoado cada vez mais por quem Ele é, podendo acessar aquilo que Ele estabeleceu e conquistou para mim. Nele habita corporalmente toda a plenitude e nós estamos perfeitos nele. Quando eu me submeto ao que Ele diz, eu sou aperfeiçoado por Ele. Em Romanos 8:37 diz: mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se de Cristo nós temos apenas a salvação, nós somos vencedores de quê? Não existe nada para vencer se nós somos apenas salvos. Se não existe nada além da salvação, então eu não precisava ser feito vencedor. Eu podia apenas ser salvo e aguardar. Está entendendo? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se temos que, a gente tem que esperar na nossa... Se o que a gente tem para esperar na nossa nova vida em Cristo é a morte, para que a gente viva com Ele eternamente, então seria melhor que todos nós morrêssemos agora. Não faria sentido a própria vida, não faria sentido aquilo que a gente vive, aquilo que a gente está fazendo aqui, se todas as coisas que Ele conquistou para nós fossem acessadas através da morte. A morte seria o nosso Salvador e não Ele. Porque é a morte que nos transportaria para a realidade na qual Ele quer que a gente viva, mas não é a morte. Ele é aquilo que nos leva para essa realidade. Ele prometeu, e isso é suficiente para que a gente acesse. A palavra dEle é verdade, e por isso eu tenho, e por isso você tem. Se você crê.
Aleluia.
A verdade é aquilo que está escrito em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho paz com Deus, você tem paz com Deus. Você não está num lugar de dívida perante o Senhor, porque Cristo pagou o preço pelo pecado. Você está num lugar de acesso a Ele. Você está num lugar em que você consegue se apropriar daquilo que Ele faz. Você tem paz com Deus por meio de Cristo, se submetendo àquilo que Ele estabelece. Sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30... diz o seguinte: é, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Cristo Jesus, que nós recebemos por meio da fé, que nos salvou e nos redimiu, se tornou para nós justiça, santidade e redenção. Justiça, santidade e redenção. Nós temos por meio de Cristo, por meio da vida que Ele estabeleceu para nós. E é por meio da mesma fé que me conduz à salvação que nós todos somos feitos santos e redimidos e participantes das promessas de Deus. Em 2 Coríntios 5, vai um livro para trás. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Diz o seguinte: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, que era Jesus, que é Jesus, para que nele, em Jesus, nós nos tornássemos justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus, você é justiça de Deus, nós estamos em um lugar de justiça, nós acessamos de um lugar de justiça. Deus não olha para nós com uma dívida parcialmente paga, com algo que a gente parcelou e vai pagar para os próximos anos. Tudo foi pago. Eu sou justo e santo e redimido perante o Senhor. Eu tenho acesso a Ele. Ele pagou legalmente o preço. É justo que eu me achegue diante do Senhor, porque o preço foi pago. Jesus satisfez em si próprio o preço para que nós fôssemos feitos justos. E sendo justos, nós pudéssemos nos apropriar das promessas. Sabe, está escrito lá em Miqueias. Miqueias é difícil de abrir, hein? Miqueias capítulo 7, versículo 18. Abre aí. Diz o seguinte: se não abriu, olha pro teu lado. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo, terás compaixão leal. Terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O preço que foi pago para atirar o seu pecado nas profundezas do mar foi pago. E o seu pecado foi jogado para lá. Ele não está num lugar estampado diante de você, como se Deus olhasse para você através de uma lente de pecado com um histórico daquilo que você fez. Deus não olha para você da maneira como você olha para você mesmo. Deus olha para você de um lugar de redenção e justiça. O preço foi pago. Desde que eu viva da maneira como Ele estabeleceu. O homem fiel abundará em bênçãos. O sacrifício de Cristo, ele é definitivo para que, vivendo da maneira como Ele estabeleceu, eu tenha acesso a Deus sem culpa, sem mancha. Abra sua Bíblia de novo em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 22. Diz o seguinte: contudo, agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis, livres de toda acusação. Lembra que eu falei de você? Agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte de Cristo, para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis, e livres de qualquer acusação. Ele está falando sobre você. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele estabeleceu a maneira como nós devemos viver e Ele nos trouxe da morte para a vida. É uma premissa dele nos dizer como nós devemos viver. E através dessa obediência, nós acessamos as promessas que ele tem para nós. E aí, considerando essas promessas, a gente chega lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. Abre aí. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte: o seu divino poder, ele nos deu tudo aquilo que nós necessitamos para a vida e a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu o quê? Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo causado pelos maus desejos. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. É através das promessas, segundo a palavra, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Você quer ser participante da natureza divina? Então você precisa tomar posse das promessas que Deus tem para você. Porque é por meio delas que você se torna participante disso. Você é salvo. E agora Deus tem muitas promessas. Não é uma promessa, não. São muitas. E você se torna participante da natureza divina quando você se apropria delas. E ao mesmo tempo, escapa da corrupção que há no mundo. É como se Deus dissesse para nós: você vê o mundo e existem muitas coisas que parecem boas no mundo, mas eu tenho algo melhor para você. Porque eu tenho todas essas promessas aqui e através delas você escapa da corrupção que há no mundo e tem aquilo que eu desejo para a sua vida. É como se ele dissesse: ah, é muito bom mesmo, e é para você, porque sendo para você, você vai se ver livre daquilo. Vamos voltar agora? Provérbios, do capítulo 20, no versículo 28. Diz: o homem fiel abundará em bênçãos. E agora a gente entendeu que isso é uma verdade, porque eu posso confiar em Deus quando ele fala sobre algo no meu futuro, dizendo que nós abundaríamos em bênção sendo fiéis. Ele está falando de um lugar onde ele está lá no meu futuro. E ao mesmo tempo, eu sei que eu posso me apropriar dessas promessas, porque eu fui feito justo mediante Deus através de Cristo, que se fez pecado por mim, que me redimiu e que me justificou. Amém? Ficou claro, gente, para vocês? Você sabe quando a gente precisa limpar um lugar, tipo uma sala, por exemplo, e aí a gente se depara com uma situação na qual a gente precisa tirar as coisas que estão lá antes de limpar? É igual esse auditório aqui, vamos falar de uma coisa que a gente faz com frequência. Tipo, a gente tem que varrer esse auditório, limpar esse auditório com frequência, mas é difícil fazer isso com as cadeiras que estão nele. Então é como se a gente tivesse que tirar as cadeiras todas para depois varrer. Até tem jeito de varrer sem tirar, mas não fica bom. É a mesma coisa, igualzinho. É como se, para acessar esse futuro maravilhoso em Deus, a gente precisasse tirar essas incredulidades e falsas concepções que a gente tem de nós e dele, e do pecado e da realidade, de todas essas coisas. A gente precisa entender quem ele é, o que ele fez por nós, para onde ele nos chamou, a preciosidade do sangue dele que nos limpa. E entendendo tudo isso, aí a gente consegue fazer aquilo que precisa ser feito mesmo. Diante de todas essas coisas, eu consigo dizer agora que Deus quer que você prospere. E para tanto, precisa que você entenda que as promessas que ele possui e tem dado são para nós, para serem recebidas e tomadas. O homem fiel abundará em bênçãos. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia em Jeremias 29, no versículo 11. E tu conhece esse texto, mas abre mesmo assim. Jeremias 29, no versículo 11. E diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Ele tem algo para o seu futuro. Ele tem algo para que você viva de maneira próspera e abençoada. Ele tem algo para todas as áreas da sua vida. E você pode acessar isso por meio da fé e de viver da maneira como Ele estabeleceu. Amém? Você pode ficar de pé? Pai, nós queremos te agradecer porque Tu é bom.